Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles na psicografia do Divaldo Franco, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Eu queria fazer uma pergunta para você aí. Pensa bem. Você é uma pessoa cruel? O que é a crueldade? Então, a crueldade é um atributo, né, de pessoas que gostam de derramar sangue nos outros, gostam de atormentar, de machucar, que gostam de ser aquele indivíduo ou indivíduo que adora fazer com que o outro sofra. Isso é crueldade. São pessoas muito cruéis, são pessoas que devem trazer conflitos terríveis dentro deles e expõem e jogam esses conflitos na pessoa do outro. Quero nem saber, desde que você esteja sofrendo terrivelmente, eu estou feliz. Isso é crueldade. A Joana de Ângeles, nesse livro Conflitos Existenciais, ela dedicou um capítulo especialmente para dizer sobre isso, sobre a crueldade. Porque, no fundo, às vezes a pessoa ainda tem um toquezinho de crueldade. Eu, às vezes, ainda desejo mal para alguém. Sabe, eu posso não ser aquele cruel de pegar uma faca e enfiar na barriga de alguém, mas eu sou cruel no pensamento. Às vezes eu ainda falo assim, nossa, tomara que aconteça aquilo com aquela pessoa. Sabe, a gente tem esse pontinho de crueldade. A gente não ama, a gente ainda não ama o outro incondicionalmente, certo? Então, no capítulo 9 do livro Conflitos Existenciais, a Joana de Ângeles vai trabalhar exatamente essa questão da crueldade. Olha só o que ela vai dizer. Ela vai trabalhar a psicogênese da crueldade, o desenvolvimento da crueldade e a terapia para a crueldade. Então, vamos começar na psicogênese da crueldade, ou seja, onde que é gerado na psique essa questão da crueldade. Okay? Na raiz da crueldade, existe um transtorno profundo da personalidade. Começa por aí. Quer dizer, a pessoa cruel é uma pessoa que tem um problema seríssimo na sua intimidade, na sua personalidade. Deve ter vivido situações muito difíceis aí no passado, ou deve ter feito parte de bandos, de tribos, que atacavam e matavam por prazer, né? Isso tudo acontece. Às vezes a gente, quando vê as histórias que acontecem, né, nesses campos aí de muitos tiros, né, de que as pessoas se matam, as pessoas têm aí um projeto de vida que é bastante diferente do natural, do normal, né, daquilo que poderia realmente trazer a paz. Então a gente vê que ali, na verdade, é um cadinho purificador de almas. É uma fornalha que purifica almas. Porque o morrer não vai acontecer, né? A pessoa vai desencarnar. Por mais cruel que seja a situação, mas é um desencarne, não é uma morte. E aí a pessoa chega no mundo espiritual e pode mudar, né? Poxa, eu vivi uma vida assim, assado, e acabei sendo morta cruelmente, né? Me dilaceraram com uma faca, me jogaram em determinado pasto, né? Ou me enterraram vivo. Então, isso é um processo cruel muito grande. E a pessoa chega no mundo espiritual e faz uma reflexão. Valeu a pena? Não, não valeu. Então, o que eu faço para mudar? Então, por isso que é uma fornalha de purificação. Infelizmente, minha gente, ainda necessitamos disso. Infelizmente. Vai chegar um tempo que não mais necessitaremos. Certo? Vamos pensar nesse caso, né? Então ela vai dizer, olha, essa alienação perversa origina-se em conduta criminosa vivenciada em existência pretérita, quando o espírito, sentindo-se injustiçado por não entender as leis do equilíbrio que vigem no cosmos, tomou a adaga da falsa justiça e desforçou-se de quem acreditou ser responsável pela sua desdita. Em outras palavras, né, a pessoa ela se desentendeu com o cosmos. Então, o cosmos significa harmonia, né? Cosmos é uma palavra grega, significa harmonia. Então, a pessoa se desentende com o cosmos, com a harmonia cósmica. E começa a querer fazer uma lei dele, que ele acha que é justa. E aí ele usa, né? Da adaga, ou seja, da faca. Então, ele usa da adaga, usa das espadas, ou da língua, que é uma das piores ferramentas, mas um dos piores armas, né? Para atacar. Eu saio atacando de qualquer maneira. Lembra, minha gente, das fofoqueiros, né? Dos fofoqueiros e das fofoqueiras. Aquelas pessoas que saem das suas casas para disseminar ódio nas casas dos outros. Menino, não te conto nada. Ah, não vou falar, não. Ah, não, melhor não falar, não, né? Aí começa a atiçar a curiosidade. Aí o outro fica, não, me fala assim. Ah, não, muito sério isso que eu tenho para falar. Melhor não falar. Para quê? Para dividir responsabilidade com o outro. Eu sou fofoqueiro, mas o outro também é. Então, nós vamos dividir essa responsabilidade do ato da fofoca. Então, minha gente, isso aí são situações muito, muito sérias. Jesus falou que nesses tempos, nada que estivesse escondido sob as mesas não chegarão nos telhados. Ou seja, para que eu vou ficar fazendo isso se eu vou ser descoberto? Né? Possivelmente, o crime não foi desvelado, ficando, porém, no agressor as marcas do sentimento perverso que ora ressumam em crueldade. Lembra daquelas épocas que as pessoas matavam? E porque ele era uma pessoa de nome, né, de títulos, de coronel, por exemplo, aí não, a polícia nem pegava. É crime lá que a pessoa falava assim, ah, não, isso aí... Eu estava assistindo um dia desse um filme que o sujeito mata uns 10, assim, sabe? Aí lá na frente a gente está esperando, cadê a hora que a polícia vai chegar, né, e vai pegar esse indivíduo? Aí uma hora lá ele comenta, alguém perguntou para ele, mas você matou esses 10, e aí? Isso aí, a polícia não quer nem saber. Ou seja, são menos problemas para a sociedade. Eu matei bandido. Meu Deus, isso aí não é assim. Isso não é dessa forma. Você imagina o que, que essa pessoa criou no interior dele de perversidade, de extermínio mesmo. Eu tô eliminando você do convívio, mas... Imagina que essa pessoa vai desencarnar e se esses 10 estiverem te esperando lá. É preciso entender isso, sabe, minha gente? Quando a gente fica aí batendo palma para pena de morte, para aborto, para essas coisas assim que matam, né? Eutanásia também. Tome cuidado, porque a gente vai para lá. E se essa pessoa estiver esperando a gente lá? E olha que ele tem mais experiência lá, porque já está mais tempo lá. Então, já tem as armadilhas todas prontas. E a gente chega lá igual uma pessoa, marinheiro lá de primeira viagem, não sabe direito o que está acontecendo, né? E aí a gente fica assim, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer comigo? Você imagina, você chega no mundo espiritual, você matou lá, há 10 anos atrás, matou lá umas pessoas, aí você chega no mundo espiritual, aquelas pessoas são, já conhecem lá o ambiente, e você não conhece. Aí, amigo, olha, precisa tomar muito cuidado, sabe? Por isso que eu falei num áudio desses anteriores aí, que a doutrina espírita não é rotina. Que a gente tem que estudar bastante, tem muitas portas que se abrem quando você está estudando espiritismo. Sabe? Muita coisa interessante. Também é provável que a justiça haja descoberto o homicida e tenho levado ao tribunal para prestar contas à sociedade após o que lhe foi aplicada a punição compatível conforme os cânones legais. Nada obstante, ao invés da pessoa utilizar-se da corrigenda para refazimento emocional, descamba para os sombrios corredores da revolta e na convivência com outros companheiros igualmente desditosos, introjetou o veneno do ódio, mas infelicitando-se. Na atualidade, encontram-se-lhe assinaladas na conduta as reações de mágoa e de vingança contra a humanidade que passou a detestar. Então, a pessoa fica de mal com a vida. fica de mal com todo mundo, né? E aí ele começa a se complicar dentro do projeto lá. Vai se complicando, às vezes ele é preso, né? E é julgado e condenado, vai para os presídios, e chegando lá, ele alicia outras pessoas, ou é aliciado por outros criminosos também, e aí vai aumentando o teor dele de revolta contra a sociedade. Então ele acha que a sociedade é o grande empecilho dele. Que a sociedade organizada, essa coisa que nós temos em sociedade, que é essa vida em condomínio, né? Que é essa vida de praças, ruas, avenidas, casas, essa é a vida de condomínio. Então, ele não gosta disso. Porque para viver em condomínio de maneira correta, ele vai ter que trabalhar, vai ter que, né, que realizar o que a sociedade exige, que realiza. E ele não está com vontade de fazer isso. Ele está com vontade de fazer da maneira que ele acha que tem que ser feito. Aí ele se põe fora do projeto. Convidado ao renascimento, imprimiu nos tecidos sutis do cérebro as impressões grotescas que lhe influenciam as conexões neuronais, dando lugar a uma personalidade alienável, insensível e hedionda. Que pena! É um irmão, é um filho, é uma filha de Deus também, que tem todo o direito à felicidade, tem todo o direito à paz, tem todo o direito a usufruir do universo as benesses que o universo nos oferece. Mas o que, que ele faz? Ele se isola disso, sabe? Então ele entra num campo extremamente ruim. A gente vendo esses filmes que passam em cárceres, que tristeza, aquelas pessoas ali. Não tem assim uma projeção. É claro que tem exceções, mas às vezes as pessoas ficam ali, sabe, sem uma vontade real de sair daquilo ali. Às vezes sai e matam ou destrói alguma coisa para voltar, né? Aí voltando vão viver aquela vida encarcerado. Olha, vocês já pensaram quanto de tempo que esse espírito vai ter que viver para poder voltar a ser um espírito de paz, de luz, de harmonia, ou para encontrar esse caminho, né? Por isso que é importante a gente estar sempre atentos ao que a vida nos oferece. Se uma coisa não é como eu gostaria que fosse agora, que eu tenha cuidado, porque pode ser que seja para um teste que esteja sendo feito comigo. Então vamos com calma, vamos fazendo as coisas de maneira equilibrada, sabe? Buscando entender quais são os recados que a vida me oferece a cada instante. Em face da lei de causa e efeito, renasceu em um lar desgraçado a fim de experimentar os efeitos infelizes das suas ações nefastas, padecendo a injunção de sofrimentos impostos pela mãe enferma ou alcoólatra, do pai desarvorado e destituído de compaixão, que lhe aplicaram injustificadas punições ou expulsaram do lar, atirando na voragem das ruas infectas e sombrias da criminalidade. Não, minha gente, nada acontece por acaso. O espírito que não merece isso, que não necessita disso, ele não vai passar por isso, né? Mas a gente lendo a história, vendo filmes históricos, meu Deus, quantas vezes aquelas pessoas invadiam aldeias, botavam fogo nas casas, matavam os velhos, matavam as crianças, escravizavam os homens, né, os jovens, os homens, e as meninas, e as mocinhas e as mulheres eram objetos sexuais deles. Olha, será que eu não fiz isso também? Então eu preciso resolver isso. E a lei de Deus é justa. Deus é maravilhoso, é misericordioso, é tudo, tudo. Tudo que você puder imaginar, né? Ou muito mais. Mas ele também é justo. Ele não pode deixar um filho dele no crime. Então o filho dele tem que sofrer as dificuldades do crime, né? As dificuldades da vida para resolver a criminalidade que existe nele. E às vezes essa criminalidade pode ser assim, muito sutil, né? Quando você menos espera, você percebe que você é mau, sabe? Você tem vontade de bater, você tem vontade de gritar, você tem vontade de esganar, de pegar no pescoço, apertar. Isso ainda está em você e precisa ser resolvido. Vamos continuando com o tema, né? No nosso próximo áudio. Fiquem com Deus.